Biology Cast.
Começa agora o VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Mais que isso, sejam bem-vindos ao 26º episódio do VCast. Neste episódio, nós entrevistamos a equipe que vem decolando no cenário espacial brasileiro. Eu estou falando da equipe Minerva Rockets, a equipe de foguete modelismo e espaço modelismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Além de competir e se dedicar ao projeto e construção de foguetes, a equipe carrega consigo a ideia da popularização e desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao setor aeroespacial no Brasil. A Minerva Rockets vem reunindo amantes dessa promissora indústria aeroespacial, sobretudo universitários dos mais diversos cursos, informando e capacitando esses alunos através de palestras, minicursos e visitas técnicas. Isto é, construindo e consolidando conhecimento juntamente com as pessoas que se amarram em foguetes e em assuntos relacionados. Agora chega de enrolação e vamos à entrevista. Fala galera, nós vamos dar início à entrevista com a Minerva Rockets, a equipe de espaço modelismo e foguete modelismo da UFRJ. Para começar, né, eu vou passar a bola para a galera já vou perguntar o nome, a idade de cada um, o curso e a posição da equipe.
Prazer galera, meu nome é Matheus, tenho 20 anos, fazer 21 daqui a pouco. Sou da engenharia mecânica, fui nomeado há pouco tempo coordenador de estruturas e também dou uns pitacos na propulsão da equipe.
Meu nome é Pedro, tenho 19 anos, eu sou da Engenharia Eletrônica de Computação da UFRJ e eu tô na parte do desenvolvimento do satélite, do CanSat da equipe agora. Eu era da parte da aviônica até uma semana atrás, ontem.
E aí galera, eu sou o Arthur, eu sou estudante de Engenharia Mecânica aqui, tenho 22 anos também e eu trabalho na propulsão e dou vários outros pitacos em todas as áreas da mecânica. Eu trabalho em tudo da mecânica, mas principal mesmo é a propulsão.
Qual que é o nome da equipe e qual a missão da equipe?
A gente é a Minerva Rockets, né? Equipe de foguete modelismo. E a nossa missão é tentar ampliar o conhecimento do pessoal a respeito da tecnologia aeroespacial, no sentido de desenvolvimento de foguetes, desenvolvimento de pesquisa no espaço, né? Porque o Brasil, há pouco tempo, conseguiu lançar o satélite desde defesa e tudo mais. Só que, poxa, a gente pediu para um outro país lançar com a tecnologia deles. Por que não a gente fazer a nossa própria tecnologia e lançar a gente mesmo, desenvolvendo os nossos conhecimentos, economizando bastante, incentivando essa galera? Então, essa é uma, acho que é a principal missão da nossa equipe.
A gente quer ajudar a desenvolver esse setor aeroespacial no Brasil, que hoje em dia ele é pequeno, limitadíssimo. Pode crescer muito, acho que a gente tem muito potencial aqui.
É um monopólio de outros países e que custa bilhões pro país e é um mercado que pode girar a economia brasileira por aquecer muito bem a economia brasileira. E a gente tem cabeça para isso. Pô, é muito drain brain que rola do Brasil para fora. E por que não, esse pessoal não trabalha aqui? Por que não desenvolve aqui?
Por que vocês resolveram fazer parte dessa equipe?
No início, quando eu descobri o projeto, foi um pouco antes deles abrirem o primeiro processo seletivo e tal, eu tava conversando com um dos fundadores, acabei conhecendo pela faculdade. No início, eu não pensava assim, pô, maneiro, foguete, é uma parada maneira, mas não achei que fosse chegar do jeito que tá hoje em dia. Mas conforme o tempo foi passando, a parada foi ficando mais séria e tal, aí fui vendo que tava crescendo, processo seletivo e tal, não sei o que, participei, entrei. Aí a gente foi começando a trabalhar, vendo contato com gente, não sei o que, conhecendo uma tecnologia diferente, aplicando tudo que eu tava vendo em sala na prática. E, tipo, cara, isso foi sensacional. Eu acho que foi o grande ganho, assim, o grande X da questão foi justamente isso. Eu consegui botar muitas coisas que eu estava aprendendo em prática e conhecer uma parada que eu não tinha muito contato, mas agora é fascinante.
É, eu quis entrar na equipe porque eu sou maluco por astrocoisas e o espaço desde sempre. Eu quase explodi minha casa no segundo ano tentando fazer o combustível do foguete que a gente usa hoje em dia. Foi, eu levei, nossa, uma bronca gigante pra pessoa de química do ensino médio por causa disso. Quando eu entrei na faculdade, eu queria muito entrar numa equipe, porque o motivo de eu ter vindo pra UFRJ é porque a faculdade em si ela é muito boa nessa coisa da gente fazer as equipes, os alunos, eles fazem acontecer, eles são muito, a gente é muito bom nisso. E eu cheguei aqui e falei, quero entrar numa equipe. Eu tô no segundo período agora, eu entrei direto no meu primeiro período de cara no processo seletivo de várias equipes. E é isso, eu queria fazer... Na verdade, eu pensei em fundar... Eu não sabia que tinha Minerva Rockets quando eu tava no primeiro período. Eu tava falando com os amigos meus, a gente pensou em fundar a equipe. Eu vi, tipo, processo seletivo da equipe de foguetes, ela existe. E aí eu me inscrevi na hora, direto. Fiquei maluco.
Comigo foi a mesma... Foi parecido com o Pedro, eu sempre quis fazer algo diferente na faculdade, eu sempre quis fazer algo que, cara, que moleque maluco, que ele tá fazendo? E aí quando eu vi, pô, processo seletivo da Minerva Rockets, equipe de foguete no Brasil, então, aí eu, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso, pô, que loucura, cara, eu tenho que estar junto nisso, e aí eu fui, me inscrevi no processo seletivo, o primeiro pré-requisito do processo era brilho nos olhos e vontade de fazer. E eu acho que eu tinha muito isso na entrevista e aí eu fui aprovado.
A equipe agrega quantas pessoas e de quais cursos?
Agora nós somos 24, né? A gente teve essa reunião ontem. E a gente tem gente de todos os cursos. A gente tem desde gente... Tem uma garota de física, tem gente da elétrica, tem gente da química, tem gente de materiais, tem gente da mecânica, tem gente da eletrônica, metalúrgica. Tem gente de todos os cursos, assim. A gente aceita qualquer um que queira realmente fazer acontecer, que tenha brilho nos olhos.
Legal também que a nossa equipe, ela é a única das equipes, eu acho, ela é a única das equipes que tem que ter um departamento de química dentro dela, que a gente que... desenvolve nosso próprio combustível, né? Então, a gente tem um departamento só de química. Não necessariamente tem que ser de química ou de engenharia química para trabalhar no departamento de química, mas desde que você tenha vontade de fazer isso, então a gente tem um departamento de química. E isso é uma coisa bem legal, que a gente foi o primeiro processo seletivo de equipe que foi lá pro sexto andar do A. E o pessoal se interessou bastante. A escola de química também... bastante, a gente tem 3 pessoas da escola de química. No departamento de química são 3 da escola, 2 de química e 1 que é de materiais.
Então não há uma restrição da competição em relação aos alunos, se tem que ser de engenharia ou não.
A gente, inicialmente, no começo da equipe, a pessoa saiu, mas tinha uma pessoa de comunicação aqui.
Além da gente trazer a galera que tem conhecimento, é agregar na pessoa, né? Conhecimento técnico pra pessoa. Então, assim, é sempre mais tranquilo quando você faz algo que você tá estudando e gosta, mas não é um limitante. É bom, mas não é fundamental. Quando você consegue unir os dois, é sensacional, que vai os dois juntos caminhando.
Quais as competências envolvidas no dia a dia da equipe?
A gente tem 3 departamentos. A gente tem o departamento de eletrônica, o de química e o de mecânica. E eles fazem exatamente isso. O de eletrônica a gente trata com tudo, assim. A gente trata desde telemetria, até sensoriamento, até... Eu sou técnico de ignição da equipe. A gente mexe com tudo mesmo, assim. Eu cheguei lá sabendo nada. Exatamente. A gente tem... tudo. A gente tem que programar muito bem, fazer filtros de programação, tem que adquirir dados, tem que fazer as coisas funcionarem dentro do foguete, tratar os dados.
Na parte de mecânica, eu acho que o Matheus pode falar mais de modelagem, dessas coisas do que eu, mas na parte de meter a mão e fazer, a gente tá no começo, a gente acabou de fazer 1 ano, mas de projeto acho que a gente tem 6 meses, assim, planejamento de projeto, que antes só os fundadores estavam estudando sobre foguetes para poder criar, abrir um processo seletivo e chamar a gente e começar o projeto. Eu trabalhei bastante coisa de meter a mão na massa e fazer, e a gente tem que correr atrás, a gente pegou bastante coisa das outras equipes, a gente vai lá, bate de outras equipes maiores, a Bots, a Ubaja, o pessoal ajudou a gente. Todas as outras equipes e... Isso, na parte de fabricação. Na parte de fabricação, então, as competências, você tem que vir com vontade de meter a mão na massa. Tem que vir, tipo, você pode ser de modelagem, você pode gostar de trabalhar no computador, mas se você for na mecânica, principalmente, você vai meter a mão na massa, vai fazer alguma coisa, vai aprender a usar as ferramentas, vai aprender a usinar. E isso também é muito legal, que você tem que correr atrás das coisas, tem que correr atrás de material, tem que saber aonde vai comprar cada coisa. Surgiu uma manta de térmica para eu comprar uma vez, eu falei, o que é isso? Onde eu vou comprar isso? Meu Deus, e aí você tem que saber se virar e comprar isso e entregar as coisas no prazo e trabalhar em que equipe, tem tudo isso junto, entendeu? Uma coisa depende da outra, as pessoas dependem de você e isso é muito bom na equipe.
É bom porque, como vocês falaram, né? Apesar de ter as áreas separadas e cada um faz parte de uma, vocês circulam, né? Então todo mundo sabe todo o processo, isso é interessante.
Tem um problema muito grande, porque eu falei que a gente tem a parte de química, eletrônica e mecânica, mas esquecendo uma parte que deu um problema grande pra gente, que é a parte de gestão e marketing, que a gente tem que tratar também, só que no momento a gente não tem ninguém, por exemplo, de engenharia de produção ou de administração de marketing. Então quem tem que se virar com esse pepino somos nós mesmo. Então é essa parte de gestão e marketing foi um desafio bem grande pra gente teve um problema de comunicação, porque a gente não sabia gerir a equipe, dinheiro, a gente lida com a parte técnica, esse foi um problema grande e é uma parada que a gente tá resolvendo agora.
A parte de gestão e marketing estão conseguindo dar um gás muito grande, estão conseguindo desenvolver bem o marketing da equipe, cresceu bastante, claro que tem potencial maior em comparação a como tava antes. E também um pouco que falhou nesse primeiro momento foi, às vezes, até a comunicação entre as coordenações, né? Química, eletrônica e mecânica é uma coisa que a gente agora vai buscar consertar, né? Por isso a gente tá fazendo as reuniões.
Tudo faz parte da avaliação na competição? Ou vocês poderiam, tipo, comprar?
Depende da competição. No Festival de Mini Foguetes de Curitiba, a gente só tinha uma modalidade com seus critérios eliminatórios. Aí tinha a modalidade de apogeu, você escrevia seu foguete, tinha várias categorias de apogeu, você vai lá e escolhe, eu vou fazer o foguete de 200 metros, foi o que a gente fez, de 200 metros, de 500 metros, tinha vários critérios de eliminação, assim, o seu voo podia ser perfeito, por exemplo, só que se o seu paraquedas não abrisse e recuperasse, você não ia pro pódio, e se sua eletrônica não medisse o seu voo, não registrasse, você também era eliminado. Não tinha como comprovar que você subiu o tanto que você devia. Então, para Curitiba, teve esses critérios. Para a COBRUF, que é a Competição Brasileira Universitária de Foguetes, que é agora em setembro, existem várias categorias. A gente esteve em uma reunião disso ontem. A gente está lendo o edital, porque é muito grande. E ela tem um nível de cobrança muito grande de todas as equipes. Ela faz um sistema de pontos. Você tem pontos para tudo, desde segurança até desenvolvimento científico, até conseguir fazer um satélite. Ela tem um sistema de pontos muito rigoroso. E a competição brasileira é legal e é difícil, que ela tem um nível de cobrança tão grande ou maior do que a competição internacional. Então a gente vai conseguir competir na COBRUF e a gente conseguindo, a gente sabe que a gente está pronto para a competição internacional, e isso em pouco mais de um ano de trabalho é incrível. E a UFRJ, a gente consegue isso, a gente sabe que a gente consegue. E é bom que com isso a gente vai crescendo, a gente consegue mais apoio e a gente vai chegar lá.
Quais os tipos de competição que vocês participam e como funciona, assim? Já que vocês já falaram um pouquinho, mas...
A gente, até o momento, participou de uma e estamos indo para a segunda. Primeiro foi o Festival de Mini Foguetes Curitiba, que é para foguetes até apogeu máximo de 1 km, em que a gente desenvolve todo ele, lança, e quem chegar mais ou menos na altura, de acordo com os requisitos que nem o Arthur explicou antes, né? Tem que ter recuperação, tem que ter o registro dos dados, ver se ele ficou na faixa delimitada inicialmente. A partir daí, você vai participar, você vai ter a sua colocação e vai ver se você vai ganhar. O festival da COBRUF, que é o que a gente vai entrar agora, tem toda uma divisão grande, assim, tipo, tem desde desenvolvimento da propulsão, da parte da modelagem, da eletrônica, da voo em si, tem bastante categorias. Você participando de todas elas, tem uma pontuação X e tal, e coisa assim. Então, tudo isso junto no final vai ser somado, e se você tiver um desempenho legal, uma pontuação boa, você pode voar, pode participar da competição. E tem a, vamos dizer assim, a menina dos olhos de ouro da gente, que é a IREC, que que é a competição dos Estados Unidos de foguete modelismo. E, tipo, é o sonho de não só nosso, mas de todas as equipes de foguete modelismo do Brasil. O ITA, uma vez, já foi vice-campeão. A FABC vai na próxima. O nosso foco inicial são essas três competições.
A questão da Cobruf agora é uma coisa que mudou, pelo menos para a parte que eu trabalho, que é a parte eletrônica. É que o nível de quesitos que a gente tem que cumprir, ele subiu muito, assim. A gente, em Curitiba, a gente só tinha que realmente... Um quesito básico era só se mensurar qual era a sua trajetória. Na verdade, era só no XY, era só saber qual era a sua altura pelo tempo e recuperar. Era só isso que a gente precisava fazer. E agora a gente precisa fazer um trilhão de coisas, assim. A gente precisa fazer todas as medidas de todos os dados. A gente precisa ter uma telemetria que funcione impecavelmente. A gente precisa tem uma categoria que a gente está tentando... pensar, como já falei, que a gente tem que colocar uma câmera, a gente tem que fazer o feed, o streaming do feed do vídeo pro chão em tempo real, que é uma loucura se você pensar, é impossível de fazer. Até o desenvolvimento todo do satélite, que o satélite ele tem que vir com a telemetria própria dele, com o sensoriamento próprio dele, com os experimentos científicos que ele tem que fazer em relação a astros espaciais no ar, em 3 km de altitude. Então vai ser a parte eletrônica da Cobruf, ela vai ser um desafio muito grande, assim, o que o Matheus falou. Que o Arthur falou que se a gente estiver pronto pra Cobruf, a gente tá pronto pra IREC, é realmente, não é brincadeira, assim, é um desafio enorme, mas a nossa equipe de eletrônica, ela é muito capaz, assim, eu tenho fé que a gente vai conseguir, todos têm fé na gente, e, nossa, se a gente conseguir, isso vai ser um espetáculo.
Outra coisa que vai ajudar a gente também, que a gente teve um problema em Curitiba, como o Pedro falou, da integração da equipe, e não pode ter pra Cobruf, porque a gente tem que apresentar um pré-projeto daqui a 2 semanas e enviar para a competição. E esse pré-projeto, sendo enviado, ele é definido, assim, e quando chegar lá na competição, o projeto só pode ter uma mudança máxima nele de 20% de todo o projeto, tanto na teoria quanto na prática, assim, na análise numérica e tudo, só pode ter uma mudança de 20%. Então a integração entre os departamentos da equipe tem que ser muito alta agora, porque nada pode ficar diferente do que vai estar no papel e vai estar no computador.
Esse desvio de 20% é uma coisa que vai ser outro desafio enorme, porque para Curitiba a gente fez um foguete que, se olhar para ele no papel do primeiro dia que a gente fez e no final como é que ele decolou, não é o mesmo foguete, de jeito nenhum. A gente mudou, tipo, tudo do foguete. Desde os materiais que a gente usar para as aletas, desde como a gente fez a eletrônica, como a gente prendeu o motor, tudo, tudo mudou. E agora a gente vai ter que fazer um projeto lindinho, perfeito, e a gente vai ter que seguir esse projeto à risca, sem poder desviar, assim, na melhor situação, nada. A gente tem que fazer o projeto como ele sair no papel. E isso vai ser um desafio, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Qual o problema que vai dar, e a gente vai ter que resolver eles em vez de dar o nosso jeitinho de dar por volta, por cima, por baixo. A gente vai ter que bater de frente com todos os problemas que a gente encontrar.
Vai se sentir engenharia trabalhando em equipe de verdade. Isso sim é engenharia.
Como é participar de uma competição em que algumas das outras equipes, elas são oriundas de outras universidades, né, que possuem cursos de graduação que estão diretamente relacionadas à própria competição, né, tipo aeroespacial, aeronáutica e assim por diante.
As equipes das universidades de São Paulo, né, da UFABC, do ITA, da PUC de São Carlos, da USP de São Carlos, elas já estão há bastante tempo no ramo, já tem muitos anos de tradição. Então, eles têm bastante, tem de 10 anos ou mais. Então, assim, eles já têm um conhecimento muito grande. Tem muita gente lá que é, tipo, tida como referência nossa por eles já terem um conhecimento, né, e tudo mais.
Diferente com o MIT, mais de uma competição lá fora. Os caras são...
Eles foram vice-campeões. Os caras são muito bons do ITA, assim.
Eles não estão pra brincadeira. Então, assim, claro, a gente tecnicamente sai atrás, porque a gente tem que desenvolver tudo. Por exemplo, ele já tem uma disciplina que ensina como fazer mais ou menos o motor de um foguete. Tudo bem que não deve ser exatamente o que a gente faz, mas já é uma noção muito grande. A nossa, a gente adapta muita coisa, lê em bibliografia, consulta professor, essas coisas, e tenta conciliar tudo de uma forma só. Então, tipo, a gente começa um pouco mais atrás, mas acredito que com todo o conhecimento que já tem hoje em dia e tudo mais, com a integração que a galera tá tendo, a gente tá buscando muito contato com eles, e em competição a gente troca ideia, faz workshop com eles também, tem uma troca muito boa, a gente tá conseguindo nivelar por cima. Acho que há pouco tempo a gente tinha um déficit muito grande, né, a diferença era muito grande, mas hoje em dia tá ficando bem nivelado e por cima, que é muito bom.
eles terem uma tradição maior já na competição, eles têm o curso de engenharia aeronáutica, eles já têm voltado.
Essa questão da gente tá fazendo uma equipe de guerrilha, né? A gente tá tentando fazer as coisas. A gente não tem professor de aerodinâmica supersônica, a gente não tem professor de propulsão, a gente não tem nada disso. Não tem um curso de propulsão. A gente tem que aprender tudo realmente na guerrilha mesmo. Os fundadores da equipe, os 6 que começaram e que eles fizeram, eles ficaram 6 meses só estudando mesmo. Eles estudaram tudo que eles podiam, eles leram o livro de propulsão inteiro, eles leram. Eles viram aulas de mestrado, eles tiveram um aval teórico deles que foi muito grande antes deles poderem pensar em contratar a gente pra fazer as coisas. Contratar não, chamar, convocar as pessoas pra fazer as coisas. Mas assim, eu acho que faz uma diferença gigante, mas eu acho que esse é um problema que a gente podia estar apanhando muito mais dele, assim, a gente tá conseguindo se virar bem sem o nosso curso aeroespacial. Quem sabe, se por causa da Minerva Rocket surge um curso aeroespacial na UFRJ.
O nosso coordenador de propulsão, por exemplo, o Giovanni, ele tem vontade de fazer uma aula de mestrado, e ontem mesmo a gente tava conversando disso, dele fazendo mestrado em propulsão. Quem sabe um dia a gente abre um laboratório aqui e ele tá dando uma aula aí de propulsão, uma matéria eletiva pra mecânica, ou então, quem sabe, abre um curso de engenharia aeronáutica aqui na UFRJ, né?
A gente tava falando
caminho.
O motor, as coisas que eles fazem, eu não entendo nada da parte do motor, mas tem TCC de um monte de coisa, tipo, não é nem do motor, é das partes do motor, da tubeira do motor tem TCC disso.
Se você fizer um trabalho bem agregado com todas as informações, você consegue fazer até esse mestrado, doutorado. Por exemplo, a gente trabalha, por enquanto, com motor sólido. A grande ambição é ir avançando. Fazer qualquer uma tese completa de motor desses, porra, dá muita coisa. Líquido, então, dá uma tese de doutorado sensacional. A pessoa sai.
Vocês falaram sobre tese e tal. Vocês encontraram algum trabalho aqui na própria UFRJ relacionado a alguma coisa que vocês aproveitaram da UFRJ, ou vocês pegaram trabalho de outras universidades? A
gente pegou muita coisa de outras universidades, mas dessas equipes mesmo.
O Richard Naka é uma grande referência pro pessoal que faz foguete, porque ele é um engenheiro mecânico. Ele é um engenheiro dos Estados Unidos que estuda e faz os seus próprios foguetes. Então, e documenta tudo isso. Então, tipo, ele tem uma bibliografia, vamos dizer assim, que ele fez muito grande, que serve de base pra muita gente. Pra todo mundo serviu de base em algum momento, né? Pelo menos o ponto inicial ele ajudou bastante. Então, claro, o pessoal que fundou a equipe, eles já comentaram com a gente. Eles buscaram muitas teses de mestrado, não só daqui, de fora também. Da UFRJ eu não tenho certeza se eles conseguiram alguma, mas não foi específico. Se eles conseguiram, não foi específico.
Quais os conhecimentos da graduação que vocês já empenharam nos projetos desenvolvidos na equipe?
Eu tô segundo período, né? Eu não sei nada. E um monte de coisa que eu vou aprender ainda. Eu acho que eu aprendi, eu não usei nada ainda na equipe, mas eu aprendi muita coisa que eu vou usar com agora fazendo todos esses projetos que a gente tá fazendo. Eu tô aprendendo filtragem de dados, sensoriamento, sistemas digitais, sistemas lineares, tudo isso, fabricação de circuito. A gente tá fazendo. Ontem a gente passou o dia inteiro fazendo uma bancada de fabricação de placa de circuito. Isso é uma coisa que, pô, eu sou do segundo período, eu nunca ia pensar em fazer isso. E eu acho que esse foi uma das melhores partes da equipe pra mim, foi a chance de não só ver em prática o que eu tô aprendendo, o que eu vou aprender, mas exatamente ver o que eu vou aprender e poder olhar pra aquela matéria, sei lá, daqui a 2-3 anos e falar, nossa, eu já vi isso, eu já fiz isso, eu botei isso a 3 km de altitude, entendeu? Eu acho isso uma das partes mais sensacionais de você estar numa equipe, não só de foguete, mas uma equipe de competição em geral, porque você tem a capacidade de ver esses conceitos e essas coisas que você acaba. Quando você tem aula, você olha e fala, ah, tá. Tipo assim, ah, tá. Legal esse algoritmo que você fez aí, hein, cara. Mas, pô, Aí você vê assim, não, pô, maneiro, o P&D ali, você faz integração e derivação ao mesmo tempo, você pega filtro bonito, tá? Então, eu acho sensacional. Eu acho a minha parte favorita da equipe, eu poder ver o que eu vou estudar, o que eu tô estudando, o que eu vou fazer e ficar animado e ver que isso pode ter uma parada, porra, fenomenal na minha vida, entendeu?
Na propulsão, exatamente, você aplica muitos conceitos que a gente estuda em mecânica, de transferência de calor. Você vai trabalhar no motor, você estuda, você tem toda uma modelagem antes de escoamento de fluido, vasos de pressão, isso tudo. Vários desses conceitos que você estuda em sala de aula, você aplica no seu motor, porque você tem que fazer o seu motor ser um motor, não ser uma bomba. É importante isso, tem que fazer ele aguentar a pressão, e é por isso que você tem que estudar tudo isso para fazer o motor.
É, e a parte da pessoal de estruturas e aerodinâmica, né, que são as outras áreas contempladas dentro da equipe. Poxa, a aerodinâmica você tem que ver, você pode fazer uma análise muito grande sobre a mecânica dos fluidos, porque você tá botando um foguete com a velocidade X no ar, que é um líquido compressível, então, tipo, tem N variáveis. Isso é muito bom pra pessoa conseguir ver que aquilo que tá no livro tem uma aplicação prática. E estruturas é muito grande a parte da análise de tensões, tentar otimizar, usar o material mais leve, mas com uma resistência aplicável, que não vá romper, que ele vá aguentar todos os esforços que o sistema aplica. Então é muito interessante isso. Eu particularmente estou achando muito legal justamente por aprender algumas coisas que eu ainda vou aplicar. E também como a gente está fabricando praticamente tudo nossos foguetes, a gente tá botando em prática, por exemplo, algumas matérias como usinagem, dando aquele complemento que a gente não vai ter na sala de aula.
Uma coisa bem rápida. Ontem a gente tava fazendo uma coisa, eu tava fazendo esse projeto da fabricação que eu falei, e aí ele e o Giovanni estavam saindo de uma prova, e a parada era a matéria da prova que eles estavam fazendo. E aí ele falou assim, pô, faz esse cálculo aqui pra gente, da incidência da parada aqui. E eles não quiseram fazer o cálculo, porque eles estavam de saco cheio da prova. Mas a gente acabou fazendo tudo bonitinho.
Uma aplicação, por exemplo, que até eu estou estudando agora, que é a matéria da mecânica Princípio da Ciência dos Materiais, que a gente aplica na equipe, é uma coisa que a gente vai fazer agora no motor, não deu para fazer no último motor, mas a gente vai fazer a partir de agora, que a gente está correndo atrás de um laboratório para fazer, ajudar a gente, é uma análise metalográfica do metal que a gente vai usar no nosso motor para estudar toda a estrutura cristalina do material, o grão, os pontos de fratura, isso tudo, para poder ajudar no desempenho do nosso motor. Isso é outra coisa que a gente estuda na sala de aula e quando eu vi isso, eu falei, pô, cara, é isso que dá para fazer no motor.
Como é feito o processo de seleção e em qual momento ele ocorre?
Eu sou agora aqui do representante do processo seletivo. A gente vai abrir o processo seletivo...
Hoje.
É hoje, né? Hoje ou amanhã? Não, sim, é porque a gente tem que resolver umas paradas ainda. Mas o nosso processo seletivo tem uma diferença. Ele tá próximo. Ele está próximo. Ele vai acontecer, acho que até em junho, a gente já tem membros novos efetivados. A questão é que o nosso processo seletivo, a gente reestruturou ele tudo. Ele foi no nosso primeiro processo seletivo, 6 meses atrás. Na verdade, ele foi um questionário online e uma entrevista. Foi mais pra... Porque a gente...
E a palestra.
A gente tinha um processo seletivo muito curtinho, a gente não tinha nada estruturado. Quer dizer, eles, na época, não tinha nada estruturado. Era só pra ver, medir ali quem as pessoas acham que ia ter compromisso, quem as pessoas acham que ia trabalhar bem, que tinha vontade de aprender mesmo. Que, em alguns casos, a gente conseguiu lançar foguete, deu muito certo, mas em alguns casos deu foi menos que ótimo, assim. Teve problemas. Então, agora a gente fez uma reestruturação do processo seletivo, mas eu não posso entrar em muitos detalhes, porque ainda é um mistério até, sei lá, semana que vem, que vai sair as outras etapas.
Mas vai ser legal.
Mas vai ser. A gente vai fazer parte, a entrevista vai continuar, a gente vai ver, mas a gente vai fazer uma parte prática, a gente vai ver como as pessoas trabalham agora, que eu acho que é uma parte muito importante pra você colocar as pessoas na sua equipe.
Fazer uma dinâmica também, colocar pessoas de diferentes cursos, que querem diferentes áreas dentro da equipe. Dá uma tarefa pra eles, fazerem nada muito específico e vai mandar eles fazerem pra ver como é que eles se saem em trabalho de equipe.
Quem é que pode participar da equipe? Assim, não tem nenhuma restrição? Ou vocês pretendem abrir, por exemplo, teve outras equipes que tinha uma vaga para uma pessoa do design, por exemplo. Vocês precisam fazer alguma coisa assim?
A gente agora, no momento, a gente vai contratar pessoas de todos os setores nesse nosso processo seletivo de agora, mas mudou um pouco o nosso critério. Nosso primeiro critério era brilho nos olhos. E a gente ainda quer muito brilho nos olhos. Quem não tiver brilho nos olhos não tem lugar na equipe Rockets. Mas... agora a gente também está procurando um pouco de conhecimento técnico, porque como a gente falou, a nossa competição de agora ela é muito, muito apertada. A gente tem muito prazo curto e se a gente passar, sei lá, por exemplo, a parte da eletrônica. Se a gente tiver uma pessoa que pô, quer muito fazer eletrônica, mas a pessoa não sabe acender um LED, aí você tem que ensinar a parte do LED, para você ensinar a parte do microcontrolador, para você ensinar a programação. Você tem que fazer essa escalada toda que a gente está com prazo apertado. Mas assim, a gente não vai falar para ninguém, tipo assim, ah, você sabe pouco e você vai embora. Não, a gente quer as pessoas que tenham ideia do que elas estão fazendo.
Bom, em que período da graduação você tem aluno de... Vocês entraram no segundo período ou antes?
Não, eu sou caçula.
Então, em que período da graduação vocês acreditam, ainda mais você que entrou tão cedo, que o aluno deve tentar participar da equipe?
Eu acho,
não só da nossa equipe, qualquer equipe, eu acho que você, a partir do primeiro período, abrir o processo seletivo, você devia se aplicar, porque eu acho que é uma parada que, desde o começo, você já começar a fazer isso, você já começa a ter essas noções de trabalho, de aprendizado e de trabalho em equipe, e elas são... É uma coisa, eu acho que é muito importante, assim, eu acho que é importante pra todo mundo, e tem uma galera que fica, ah, não, mas eu vou pegar no ciclo básico, vai acabar, vai atrapalhar meu CR e tal. Mas se no final você sair da faculdade, cara, você passa lá 5, 6 anos fazendo engenharia e você só tem seu CR pra mostrar que você fez faculdade, eu acho que, assim, você fez faculdade errado, entendeu? Você, pô, não quer fazer engenharia, você quer fazer, não sei, outra faculdade, não vou desmerecer ninguém também.
Você tem seu CR9, mas o cara não...
É, você pode ser o CR9, mas aí você, tá, faz uma entrevista e as pessoas falam, cara, esse cara tem CR9. E aí chega na hora de trabalhar, o cara não sabe, pô, sei lá, compartilhar. É, o cara fala assim, não, eu vou fazer tudo aqui. E aí é que as pessoas acabam falando, tipo, cara, o que você tá fazendo, né?
Sozinho,
é, ninguém assim. Trabalha sozinho, a não ser que a pessoa seja maluca e vai fazer a empresa sozinha e não dormir nunca.
Eu, por exemplo, eu entrei no terceiro período. É, eu já tava no nível assim, cara, eu preciso fazer mais alguma coisa porque só a faculdade já tá me dando um saco. Então eu acho que assim, não tem um limitante de qual período mínimo pra você entrar. Você tem que querer participar daquilo, querer estar no projeto, querer se envolver naquilo. Ser aberto a buscar informações, a ser um pouco autodidata e estudar, porque realmente você precisa estudar mais. Mas não tem esse limitante, basta você querer, sentir a vontade e falar, pensar assim, porra, agora eu consigo assumir a responsabilidade de participar de uma equipe. Porque participar de uma equipe não é só você entrar, você tem que entrar, comparecer, chegar junto, mostrar a disposição, porque senão o pessoal fica decepcionado, porque assim, aquilo ali não é só uma ideia, não é só algo que você está fazendo, é uma ideia que todo um grupo defende. Se alguém não tá fazendo do mesmo jeito que você, você fica tipo, poxa, será que é isso mesmo? Assim, não tô fazendo uma parada legal, aí a galera tá se decepcionando, ou é só por causa disso? Só por causa dela. Então, é isso. Tem que entrar com um brilho nos olhos e se sentir aberto a estudar mais.
Uma pessoa que não participa, ela acaba desmotivando os demais e também acaba sobrecarregando também,
sim,
né?
Sim. Eu acho muito pesado você ficar na faculdade e você ficar só lendo livro sem meter a mão na massa nenhuma hora. Eu acho que chato, exato.
Pra ter um exemplo disso, a gente foi eu com o coordenador da eletrônica, o Jonas, e mais uma menina da mecânica. Nós fomos fazer uma palestra, né? Falar da equipe numa turma de introdução à engenharia do curso de ciclo básico de engenharia na segunda-feira agora. E teve um garoto muito empolgado que ele não sabia que tinha equipe aqui ainda. E ele falou que entrou na faculdade e, tipo, o sonho dele era fazer foguete e ele conhecia as competições já. Ele debateu com a gente da competição, ele já sabia, assim, da competição internacional, tanto quanto a gente. Ele conhecia, tipo, quem se classificou ano passado, assim, entendeu? E isso é uma coisa que, pô, o cara tá no primeiro período, tipo, o CR dele não importa. A gente viu que o cara tá com muita vontade de trabalhar. A gente viu que o cara, tipo, o cara veio falar de agência espacial brasileira, tipo, que não tem. E qual os planos pro futuro da equipe? Qual o plano do pessoal da equipe? O cara quer trabalhar com isso e quer fazer isso no Brasil. E o cara tá no primeiro período. Então, não importa o CR dele, se ele tá indo bem em cálculo ou não, entendeu? O cara tá com vontade de trabalhar e, pô, pelo jeito, ele é um forte candidato a entrar na equipe agora no processo seletivo.
Não, tem mais uma coisa importante pra falar, que eu falei que é bom fazer, meter a mão na massa, mas a parte do estudo, a gente estuda muito ainda, a gente não é só meter a mão na massa, é estudo, é massa, a gente tem que estudar, tem que aprender, mas essa parada do conhecimento prévio, de pelo menos eu não sei, mecânica e química, eu acho que a galera precisa de coisa de faculdade, mas eletrônica tem muita coisa que você pode vir pra faculdade já sabendo as coisas que você precisa saber, você pode saber mexer no Arduino, você pode saber programar, isso tudo você pode aprender em casa, sim, tranquilamente. É, são umas coisas que você, quando a gente fala que você precisa ter conhecimento, você não precisa ter conhecimento da faculdade, você não precisa ter, sei lá, todas as matérias feitas de ciclo básico e todas as diretivas que são relacionadas, não, você tem que ter um interesse mínimo em saber as coisas que a gente vai trabalhar mesmo.
Como que anda o plano de vocês de colonizar Marte?
Você conversou com o Giovanni? O Giovanni, coordenador da propulsão, ele tem esse plano. E ele disse isso pro decano.
Ô, louco, vamos chegar
ele
em Marte.
Ele falou pro decano isso.
Não, mas, decano. Ah, na verdade, a gente tem planos de eletrônica. Faz tudo, né, cara? A gente tem planos de fazer um rover. A gente quer fazer...
Estruturas pra quê, né?
Valeu, a gente coloca nossos motorizinhos lá. Mas sério, a gente tem vários planos pra coisas que são relacionadas realmente não só botar o foguete no ar e manter as coisas no ar, mas coisas relacionadas à exploração espacial em si, assim. A gente tava pensando em fazer realmente o rover, a gente tá pensando em fazer a roupa EVA, que na verdade eu vi uma foto da Cobra Fio divulgando, eles têm planos, inclusive eles, pra essa serem parte integrais da competição do ano que vem. Do rover, do EVA, e de comunicações, e de abrigos de pioneiro. Mas, é, eu acho isso tudo... Se você não se interessar por isso, cara, o que você tá fazendo aqui, entendeu?
Como funciona essa interação com outras universidades, com outras equipes que têm já uma tradição na participação da competição?
A gente tem bastante, desde antes de oficializar a equipe como projeto do primeiro processo seletivo, já tinha bastante contato, os fundadores da equipe já tinham bastante contato, tanto que eles já foram em aula até de mestrado no INPE, por exemplo. Eles têm bastante contato com pessoas de outra equipe, eles foram capacitados, foram fazer capacitação com o pessoal do ITA, que já existe, é uma das primeiras equipes que teve, eles são vice-campeões mundiais, assim, tem vários prêmios por aí. Então a nossa interação é bem grande. O Giovanni, coordenador da propulsão, ontem, acho que foi ontem, e mesmo ele tava falando que fica perturbando o cara de propulsão do ITA, tirando dúvida com ele, o tempo todo sempre tirou dúvida. Na própria competição de Curitiba, a gente teve um problema com os mancais do motor. E um cara da UFABC, o Luan, muito obrigado, Luan, ele meio que salvou o nosso motor, que ele ajudou a prender o nosso motor. A gente ficou meio no desespero na hora. E foi uma das coisas que mudaram, passaram dos 20% de diferença. Então, tem bastante disso. Se não fosse esse cara ajudar a gente, o cara de outra universidade, o cara se propôs a ajudar a gente. E tem bastante disso, de ajudar. Na própria competição, a gente conversou bastante com pessoas de outras equipes, com gente que a gente não tinha conhecido. A equipe Carcará do Maranhão lá, a gente nunca tinha ouvido falar deles, e os caras ganharam vários prêmios. Eles foram muito bem. Tem bastante integração, a gente faz bastante workshops com outras equipes também. E isso é muito legal, isso é muito bom, que agrega muito valor à equipe.
É, eu acho que como o setor aeroespacial brasileiro é muito pequeno, a gente não tem uma empresa grande, a gente não tem um SpaceX da vida, a gente não tem uma agência propriamente dita. É uma coisa muito acadêmica, é uma coisa muito por parte dos estudantes mesmo. Essa integração entre as universidades, ela é muito crucial para o crescimento de todas as equipes, não só a nossa. Eu acho assim, a gente tem muito a aprender com o ITA, mas eu acho que assim, o ITA tem coisa a aprender com todas as equipes também. Eu acho que essa integração de conhecimento é uma coisa que eu acho que é fundamental pra gente não só crescer a nossa equipe, não só crescer as competições, a gente crescer o setor inteiro, entendeu? É uma coisa que eu percebi na competição, que na competição a gente tá trabalhando junto, as equipes estão todas trabalhando juntas pra fazer o melhor foguete possível, cada um. E que vença o melhor. Não tem nada de ninguém atrasa, ninguém sabota ninguém, ninguém torce contra. Todos os lançamentos tinha 5, 4, 3, 2, 1. Aê, decolou! É, recuperou! Nossa, tá caindo direitinho, paraquedas. Todo mundo, eu torci por todo mundo, eu não torci contra nenhum foguete.
Assim. A gente tentava
ajudar, cara. Se tinha algum problema, a gente fazia de tudo pra fazer o cara decolar. Porque assim, é uma coisa que a gente gosta, e que todo mundo que tá ali gosta mesmo, e que tá ali porque ama, e porque trabalhou, e a gente sabe como é que é o sufoco, é. De você, pô, você, cara, o motor não encaixou, a recuperação deu errado. Tudo isso a gente sabe como é que é, e eu acho que todo mundo ali sabe como é que é, e eu acho muito legal, porque... Eu não sei, nunca fui de nenhuma outra equipe, nenhuma outra competição, mas eu acho que essa parada de todo mundo tá se suportando e tentando botar todo mundo pra cima e tentando subir o nível e descer e subir o chão das equipes em geral, eu acho isso muito, muito legal, assim, que é uma coisa que tá acontecendo, que eu vi todo mundo se cooperando.
Assim, até uma das atividades que a Cobruf desenvolve é um foguete padrão que envolve a cooperação técnica e tecnológica, entre membros de diferentes equipes de diferentes universidades, todos eles trabalhando junto para desenvolver um foguete que, vamos dizer assim, seria a base. Ah, quero fazer um foguete 3 km. Tem esse modelo aqui que você pode seguir e otimizar ele. Teve o primeiro que eles tentaram, que deu um problema, ele acabou explodindo. Mas foi a primeira tentativa de um trabalho integrado entre pessoas de diferentes universidades. Tem gente que fica responsável pela análise de software, pela fabricação, estudo e tal. Então, já foi muito bom a questão de, pô, você ver que tinha um projeto feito por várias pessoas de diferentes lugares, ali, concreto, visível na sua frente. Teve uma fatalidade. Mas é algo que você pensa... Não, fatalidade porque o foguete se machucou, vamos dizer assim. Mas é sempre assim, toda vez que a gente... A situação é tão, vamos dizer assim, difícil, né? A gente sempre toma porrada no meio do processo, que cada vitória que a gente consegue já é, tipo, combustível pra ir sempre avançando. Então já foi uma coisa muito boa, e esse ano vai ter também, tem a galera da nossa equipe também participando do desenvolvimento do foguete padrão, e se Deus quiser, vai funcionar isso.
Como funciona essa ideia de reunir pessoas que se interessam pela indústria aeroespacial de uma forma geral? Como vocês constroem esse conhecimento? Já falaram algumas coisas, mas qual é a finalidade, né? E como é esse ambiente colaborativo, né? Esse mini curso, palestra que eu acredito que a Minerva Rockets oferece ou vem acompanhando?
A gente quer que o máximo de pessoas se interessem nisso possível, assim. Eu quero que quanto mais gente esteja querendo colocar coisa no céu, melhor, entendeu? Essa colaboração de fazer os mini cursos, de fazer os workshops, ela é boa pra poder não só capacitar todo mundo e deixar as pessoas mais informadas sobre como é que funciona tudo, porque assim, foguete pode parecer uma coisa muito complicada, e é uma coisa muito complicada, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo pode olhar e falar, nossa, que maneiro, cara, eu queria poder fazer um foguete, entendeu? Eu acho que, por exemplo, podia ser muito mais reforçado no ensino médio, não só na faculdade. Eu acho que essa coisa podia ser exposta muito mais a um público muito maior do que é exposto hoje em dia, entendeu? Eu acho que as pessoas desconhecem o programa aeroespacial Tupiniquim nosso aqui.
E sem contar que tem a competição, a amostra de foguetes para o pessoal do ensino médio, MobFog. Tem coisas para o ensino médio que é o pessoal faz foguete de garrafa PET com água pressurizada, né, de combustível, vamos dizer assim. E, tipo, é uma coisa muito bacana e que agregaria muito para a galera que visse isso no ensino médio. Eu acho que é incrivelmente bom para todos que tivessem acesso participar. Porque você já começa a ver coisa de projeto e tal, não sei o que, aí, pô, você vê uma parada, pô, é maneiro fazer um foguete de garrafa PET, pô, então vou fazer um de PVC e tal, aí começa a desenvolver.
Quase explodir minha casa no ensino médio, mas eu acho importante as pessoas tentarem explodir. Não, mentira.
É um dos projetos que tá sendo desenvolvido na equipe, que eu até tô dentro agora, que é fazer uma palestra em escolas públicas de ensino médio e mostrar pra galera que isso existe gente estudando foguete no Brasil e eles podem, eles conseguem. Então, é um projeto que tá sendo desenvolvido agora e a gente espera comover esses alunos de ensino médio a ter vontade de estudar ciência aeroespacial depois. Não só foguete, cara, tem um campo inteiro de estudo para ser desenvolvido nisso.
Inclusive, você ouvinte que estiver acompanhando a gente agora e conhecer alguém que possa se interessar, conhecer, tem estudado num colégio e queira expor essa ideia e quiser entrar em contato com a gente para trocar uma ideia, super bem-vindo, o pessoal vai te responder quase na hora, só não é online, mas vai responder e, porra, a gente vai se animar pra caramba de fazer também.
Se quiser vir aqui, marca uma visita, a gente, sim, porra, sim, mostra o laboratório pra vocês, a gente é aberto, cara.
É uma coisa que funciona que a gente tem aluno da Minerva Rockets, tem integrante da equipe, que participou da MobFog no ensino médio, e aí o cara chegou na faculdade e viu isso, tipo, cara, que incrível poder continuar fazendo um negócio muito legal, entendeu? E quanto mais a gente estimular os jovens a fazer, né, mais no futuro eles vão fazer mais e desenvolver isso tudo.
Quais as dificuldades de se manter a equipe ou se manter na equipe?
Então,
posso começar? Então, primeiro, são dificuldades de manter o horário da faculdade. Todo mundo sabe que a UFRJ é puxada, tanto que hoje é a melhor universidade do país, a maior e melhor. Então, uma coisa pesada, a Escola Politécnica tem a COP, que é o maior centro de pesquisa em engenharia da América Latina. Então, a gente tem uma carga horária pesada em todos os cursos de graduação da Poli. Já é bem difícil o curso. Eu pensava, quando eu fiz o processo seletivo, cara, será que eu vou dar conta? E assim, tá sendo puxado, tá sendo difícil, mas eu acho que daqui a pouco eu começo a conseguir equilibrar, entendeu? Eu não vou mentir pra ninguém e dizer que eu tô no mesmo ritmo de estudo que eu tava ano passado, de estudar as matérias da faculdade que eu ia estar sendo hipócrita. Não tô, mas eu acho que dá, entendeu? E isso é um agravante pra muita gente. E outra coisa é a vontade de trabalhar, porque quando eu entrei na equipe, eu não imaginava que eu ia acabar virando noite aqui trabalhando. Não é o objetivo, não é regra, não faz parte da sanidade. Só que Curitiba foi muito intenso e por isso a gente tá abrindo esse processo seletivo que é emergencial pra ajudar no projeto Cobruf, que é muito mais rigoroso, é uma cobrança muito maior. Então, é por isso que a gente tá abrindo esse processo seletivo pra galera entrar com sangue nos olhos e trabalhar bastante. Então, o pessoal tem que saber que vai trabalhar bastante. Então, a gente também não quer todo mundo virando noite, entendeu? A gente não quer mais ficar virando noite igual fez em Curitiba. Não é saudável pra sua faculdade, entendeu? E isso deprime pra você mesmo e isso deprime as pessoas também um pouco.
Não, Curitiba, eu acho que... A gente ficou o quê? 3 dias lá. Eu acho que dormi umas 3 horas. Os 3 dias, assim. A gente virou 2 noites seguidas de eletrônica, fazendo placa, fazendo com as coisas funcionarem, fazendo tudo. No final, nem tudo deu certo. Essa questão, a equipe, ela é difícil. Equipes em si, elas são difíceis. É uma atividade que você tem que se dedicar muito. Não é se dedicar pouco. Qualquer momento livre que eu tenho na faculdade, eu vou lá, eu começo a trabalhar, eu faço o que eu tenho que fazer. Porque senão eu começo a ficar sobrecarregado. Não dá, porque... A faculdade, como o Arthur falou, ela é muito puxada. Você só fazer a graduação aqui, você já fica um pouco maluco. Agora, você fazendo a graduação e fazendo a equipe, eu acho que é puxado. Mas eu acho que quem aguenta vale super a pena. E dificuldades sem ser individuais, dificuldades da equipe. A gente tem essas dificuldades, várias dificuldades devido a isso. Manejar o seu tempo, entendeu? A gente, de vez em quando, chega perto de prova... Tá acabando o prazo, aí a galera tem que estudar, porque não pode zerar a prova, mas tem que fazer o prazo, porque senão a gente é eliminado das coisas e a gente tem que botar o projeto pra frente. E aí chega uma hora que tá todo mundo desesperado na hora. Tipo, não tá funcionando tal coisa, não, mas tem prova de cálculo 3.
Então, pro pessoal que vai entrar, galera, então, a gente tá abrindo o processo seletivo pra não ser mais assim, não se preocupem. Entendeu? É uma coisa que a gente tá aprendendo com as coisas que aconteceram. Entendeu? A pergunta foi se os problemas que a gente teve. Então, problemas e erros, a gente analisa e tenta melhorar. Isso é uma coisa da equipe. Ontem teve reunião pra gente parar, analisar o que aconteceu e melhorar. E isso é trabalhar em equipe também. Entendeu? Isso é trabalhar em equipe. Não é só acertar. A gente não é hoje a melhor equipe do país. A gente está trabalhando para ser. Tem coisas que acontecem ruins e erradas. Infelizmente acontecem e sempre vão acontecer. Não importa onde você trabalhar. Você pode trabalhar na melhor empresa do mundo, no Google. Que vai acontecer coisas estressantes. E isso é uma coisa que a gente está vendo para melhorar. Então sempre a gente faz essa reflexão de coisas ruins ou problemas que aconteceram e tenta melhorar eles.
A gente teve um problema, o nosso maior problema, todos esses problemas de organização aconteceram porque a gente não tinha um time de gestão. A gente está abrindo, inclusive, um processo seletivo para o time de gestão. Como eu falei, a gente não tem ninguém nem de engenharia de produção na equipe, a galera toda tá lá para meter a mão na massa. E aí, na hora, você fala assim, você quer desenvolver o sistema de controle ativo do foguete ou você quer fazer marketing? E aí, no final, acaba tendo um pouco de voluntários. A gente tem a Mirlene e a Amanda, que, nossa, deram a vida pra funcionar a gestão, meu Deus, a Carol agora, a equipe de gestão, pô, tá, deu muito gás, mandou muito bem, porque a gente teve muito problema de comunicação, que acabou que assim, a gente no final, a gente tava todo mundo passando um pouco de sufoco, só que a eletrônica fazia ideia do sufoco da mecânica, que não fazia ideia do sufoco da química, tava todo mundo meio, sei lá, galinha sem cabeça, assim, correndo em círculo, tentando resolver só o seu problema e... Teve problema de integração, teve problema de comunicação. E é pra isso que a gente tem um time de gestão agora. A gente tá querendo abrir um time bom pra gente gerir e organizar tudo bonitinho, fazer tudo sistemático pra evitar qualquer problema que a gente venha a ter no futuro perto da competição.
Outra questão desafiadora também é que quando você tem uma equipe, você tá lidando com pessoas. Então você tem que começar a ter um feeling de lidar com as pessoas ao ponto de você cobrar e não parecer que você está sendo mandão, não deixar as coisas correrem soltas. Você tem que ter esse feeling de como lidar com pessoas, que é uma coisa bem estressante. Precisa ter uma cobrança em cima.
A gente gosta de trabalhar com muita... A gente teve isso na nossa reunião, teve reunião geral, a gente teve reunião do eletrônico. A gente tem muita gente que reclamou do estresse da equipe. Eu trabalho muito melhor quando eu tô meio desesperado na hora do...
Trabalho melhor sob pressão.
Eu trabalho muito melhor sob pressão. Na hora do vamos ver, tem que colocar, tem que resolver o problema. Eu trabalho muito melhor do que, sei lá, daqui a... A gente virou noite e eu fui, eu acho que a pessoa que menos dormiu na equipe inteira, porque eu tava ali, tava só focado em fazer aquilo funcionar. Eu acho que funciona muito melhor assim. Mas tem gente que não funciona assim, que não gosta, que gosta de fazer o trabalho pronto, chegar na hora e ficar olhando e falar, deu certo só.
Eu
por exemplo, eu sou mais ou menos assim, eu não gosto muito de deixar tudo pra última hora, eu prefiro ir diluindo aos poucos pra me estressar menos. Bem ou mal, eu sou um pouco metódico, não muito, mas eu sou um pouco às vezes chato com questão de prazos, essas coisas. Então, a ideia é justamente essa. Pra não ocorrer casos assim de ter que dormir 3 horas em 3 noites, em 3 dias, você tem que ir ministrando e tal, fazendo constância pra não deixar tudo pro final. Tudo bem, tem gente que funciona melhor, mas é complicado.
Não, não foi uma boa ideia. É. Eu não tenho problema de trabalhar assim, mas assim, tenho não. problema de trabalhar assim, não é bom trabalhar assim. Era bom você chegar e ter tudo certo já e você passar.
Mas assim, essa ideia do. Exatamente, de você. Mesmo que as pessoas são bem disciplinadas, é. Exatamente pela grade curricular da universidade ser muito extensa, você acaba não conseguindo dar conta às vezes, né? Então, mesmo que a pessoa tenha uma disciplina, ela é certinha ali, ela vai... E também a questão da a dedicação também é tamanha, que às vezes você mesmo tá tudo pronto o negócio, mas você quer tão uma perfeição que você acaba se dedicando, virando noite, porque você quer atingir um...
Funcionou. Outro nível. Funciona melhor? Podia. Aí a gente faz de novo, faz de melhor, faz de novo, é.
Deixar agora aberto se vocês querem comentar alguma coisa. É, sobre isso, se quiser falar sobre se a equipe tem algum crowdfunding.
Ó, ou... A gente vai. Tá agora, começando um processo, acho que a gente vai usar a plataforma Vaquinha Online para conseguir dinheiro. Se quando a gente abrir, você puder contribuir, a gente agradece muito.
5 centavos, 10 centavos,
qualquer coisa, contribuição simbólica para.
O que não coçar seu bolso.
É, mas é, essa questão do. Os recursos foi, eu acho que foi a coisa mais detrimental pro processo de fabricação e do processo de... Todo o processo do foguete mesmo foi o nosso maior obstáculo, que foi que a gente não tem dinheiro.
É, e a gente teve que fazer um projeto de engenharia pegando coisas dos outros, assim, coisas que os outros jogam fora, outras equipes jogam fora. A gente teve que reaproveitar muita coisa porque a gente não tinha dinheiro. Então, galera... Uma coisa que ajuda muito é vocês curtirem a nossa página no Facebook,
e
no Instagram.
Todas
as mídias sociais... Porque ajuda muito, vocês não têm noção de como ajuda a gente isso.
Facebook, Minerva, Rockets, UFRJ, Instagram, Twitter, tudo isso a gente tem.
A gente vai fazer um tutorial lá, como fazer seu mini foguete em 10 minutos, seus foguetes, garrafa pet, tudo a gente tem planos de fazer.
É.
E porque se eu fosse um leigo no assunto e virasse e visse uma página, como fazer seu foguete em 10 minutos, eu, caraca, que legal, eu ia curtir.
Assim,
então, curtam que a gente vai fazer isso.
Uma coisa que a gente falou... Antes da gente finalizar aqui, a gente falou muito da competição, do aspecto prático do foguete, mas a ideia da equipe também, ela entra muito em desenvolvimento científico, que a nossa ideia era, ainda é, na verdade, a gente quer documentar tudo e fazer, ter certeza, fazer uma documentação e tudo registrado, e poder deixar isso pra posteridade, pra outras pessoas que queiram checar. A gente quer fazer todos os nossos experimentos, todos os nossos processos, a gente quer deixar tudo documentado bonitinho, pra gente poder ter um arquivo bom, uma referência boa, poder mostrar, quando alguém perguntar o que vocês fizeram, a gente falou, ó, toma aqui, tá tudo nosso.
É.
Tudo que a gente fez tá aqui, como a gente fez, quanto tempo demorou, como foi feito. A gente tá na primeira leva da equipe e a galera, tem gente que vai se formar no ano que vem e, tem gente que vai sair. Tipo, eu não quero ficar 6 anos aqui, por mais que eu adore a equipe. A gente tem que ter sucessores. Quanto mais material a gente tiver e quanto mais dessa documentação a gente tiver, mais esses sucessores eles podem aproveitar melhor tudo que a gente trabalhou até agora. Porque a gente. É, porque a gente recomeçar a equipe do zero nunca vai dar certo, né? A gente tem que. Vai chegar no segundo andar, a gente quer chegar no centésimo.
Então. A equipe é baseada nos 3 pilares da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. Então a gente tenta produzir isso tudo. A gente tenta não, a gente produz isso tudo. Então a gente faz isso de documentação, porque faz parte de pesquisa e de ensino, que vai gerar ensino para todo mundo que entrar e todo mundo que quiser aprender. Você pode entrar como colaborador da equipe, você pode vir conversar com a gente e falar, pô cara, eu queria fazer uma coisinha. Aí você pode ser colaborador da equipe, entendeu? O seu nome vai estar lá no nosso trabalho. Aí você vai estar lá nos créditos finais, entendeu?
No fundo, nosso projeto, na verdade, a gente quer aprender. E a gente quer ensinar, e a gente quer saber, a gente quer difundir o máximo de conhecimento que a gente conhece, entendeu? Eu acho que, no fundo, esse é o projeto da equipe e esse é o projeto da universidade, ou pelo menos deveria ser.
Seguindo a nossa página, a gente sempre posta conteúdos relacionados ao ramo científico, atividades nossas e algumas oportunidades de aprendizado, né?
Teve um workshop de propulsão da UERJ, você podia se inscrever e ir lá e aprender como pessoa, como você, como fulano de tal.
Então, tipo, eu acho legal. Se você tendo curiosidade...
Todos esses links, né, de contato, também a página de você, a gente vai linkar, né, nesse, no roteiro desse episódio. Em relação ao vídeo, de ensaio, não corre o risco de explodir, não, né? Você fazer, vai ensinar como fazer.
Não, tô brincando. Seria um foguete de garrafa pet, é claro, pro pessoal. Não tem como você fazer propelente em casa. Não sei se seja maluco, igual o Pedro. Não é recomendado você fazer.
Não faça. Não faça. Você
pode fazer com pó. Oh, mentira, não vou falar. Então, não façam. O foguete de garrafa pet é seguro, é legal. Pet, dá pra fazer.
A gente testou toda a eletrônica, porque a gente não queria mandar ela explodir toda vez, entendeu? A gente testou. A parte de sensoriamento a gente usou toda a gente colocou dentro do foguete de garrafa pet mesmo. Ele funciona para todos os propósitos de foguete, decolar e pousar.
E todas as vezes que a gente soltava o foguete de garrafa pet, a gente comemorava como se a gente tivesse um ano trabalhando no foguete de garrafa pet. E é muita alegria. Ele voa longe. Ele voa
bastante.
Ele voa longe. Então é muito legal também isso.
Então, galera, agora a gente vai abrir para que vocês façam os agradecimentos e algum comentário final que vocês queiram acrescentar aí para a entrevista.
Então, a gente quer agradecer primeiro ao professor Otto Rotuno do Laboratório de Hidrologia do Departamento da Civil, que ajudou a gente muito, 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 muito. Conseguiu parceria de oficina, apoio na eletrônica, todo o apoio que a gente tem, apoio moral. Sim, desde quando a gente mostrou o projeto, ele apoiou, vem incentivando. Quando vê a gente, ele para, troca uma ideia, conversa. Também ao professor Ricardo Michel, que ajudou a gente, mini curso de impressão 3D, auxiliou também a gente quando a gente foi muito solícito, quando a gente pediu ajuda para confecção de alguns materiais. A Botify também, a Botify é a empresa Botify, que também ajudou na impressão 3D de algumas peças da equipe. A gente também queria agradecer ao grupo de foguetes Carl Sagan pela hospitalidade em Curitiba, o pessoal da UFPR. A gente também quer agradecer ao pessoal de todas as outras equipes, o pessoal da UFABC, do ITA, o pessoal daqui do Rio de Janeiro também, Cefet, UERJ, todo mundo que está ajudando nesse desenvolvimento tecnológico aeroespacial. A gente quer agradecer também a todo mundo que comprou a nossa rifa.
Rifa de Páscoa!
Gente, vocês não têm ideia do quanto que vocês salvaram a gente. A mãe da Amanda aqui.
Pessoal, gente, nas redes sociais, pessoal, vocês dão muita moral pra gente. Compartilhem nossas publicações. A gente faz publicações muito legais. Compartilhem nossas publicações, que vocês ajudam muito a gente curtindo a gente. Vocês não têm noção de como vocês ajudam a gente. Isso é muito importante.
Agradecer pros membros da equipe também. Galera, todos os nossos 24 membros, eu acho que cada um deles foi essencial pra gente conseguir nosso projeto. E agradecer a você, ouvinte, que ouviu a gente falar uma hora sobre
isso. Deu a oportunidade da gente expor a nossa marca.
O pessoal do Pereira Ferro Velho lá, o seu Pereira lá, que ajudou a gente pra caramba, entendeu? Ele foi super solícito com a gente, muita coisa ele nem cobrou da gente, que a gente, pô, o cara chegou lá, a gente falou que tava desenvolvendo ciência no Brasil, a gente não tem apoio, tem pouco apoio, e o cara falou, pô, vocês podem pegar o que quiser aí, pega aí, enche o carro e leva, cara, que eu tô com vocês.
E assim, galera, se a gente esqueceu de alguém, desculpa, é muita gente que a gente tem que agradecer, a gente vai fazer uma postagem toda bonitinha. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão tornando esse sonho possível e a gente tá dando o nosso máximo pra não decepcionar ninguém. Valorizar o
troféu de lá pra cá.
Isso aí. Yes. Avante.
Avante. Avante. É, equipe Rocket se colando de novo.
Você acabou de acompanhar a entrevista com a equipe Minerva Rockets. Se você ainda possui alguma dúvida, algum comentário ou mesmo alguma sugestão, você pode comentar neste episódio ou ainda nos enviar um e-mail para vcast@vidaestudantil.com. Você também pode entrar em contato diretamente com a equipe. Para saber como, é só clicar nos links que estão no roteiro deste episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio.